Bom, boa tarde a todos. Antes de me apresentar, gostaria de pedir que desligassem ou deixassem em modo silencioso o celular, para não ter nenhum problema aqui. Bom, meu nome é Evandro, sou perito criminal aqui do Estado desde 2004 e professor aqui na PUC desde 2011. Já atuo aí na área de perícia há 8 anos e como professor há uns 6 anos. Na graduação dou aula em redes, programação distribuída e a área de perícia digital. A ideia então hoje é passar alguns conceitos, as etapas da perícia e os tipos de perícia realizado. Como eu me programei para uma hora e fiquei sabendo que eu tenho 50 minutos, a parte teórica eu vou correr um pouco. E na medida que eu vou apresentando os conceitos, eu vou mostrando que softwares a gente pode utilizar alguns softwares livres para realizar a perícia. E, então não fica aquela coisa só teoria e depois só prática. Então vai ser meio mesclado, desde o começo. Primeiro, o que é perícia digital? Se vocês forem procurar na internet, existem vários cursos de forense computacional, forense digital ou perícia computacional. No fim é a mesma coisa. Eu preferi o nome perícia digital porque a gente não trabalha só com computadores. Hoje em dia é mais comum receber para análise de celulares, câmeras fotográficas, qualquer cartão de memória. E forense remete muito a fórum. Na verdade, a gente pode atuar na área criminal, área civil. Uma empresa pode contratar para analisar algum caso interno antes mesmo de registrar um boletim de ocorrência, antes mesmo de levar à justiça. Para que é utilizada a perícia digital? Então a gente utiliza para investigações, né, para verificar os eventos ocorridos em uma investigação digital e tenta remontar a cena do crime. Eu sempre falo em crime aqui porque eu estou mais acostumado com a perícia criminal, mas pode ser até mesmo alguma coisa interna na empresa, tá? Mas eu sempre vou falar em crime aqui. Então o objetivo é a compreensão desses eventos ocorridos. Então tem alguma suspeita e o perito realiza análise e verifica se aquela suspeita se concretiza ou não. Aqui nós temos 5 etapas, tá? As quais eu vou falar passo a passo. Então, como vou poupar os 10 minutos aqui que eu falei no começo, eu vou pular essa parte aqui. Depois, em detalhes, eu falo cada uma das etapas. Então, primeiro, pós-mortem live forensics. Para quem já deu uma pesquisada sobre o assunto, nós temos então a perícia live, ou seja, ao vivo, máquina ligada, e a perícia pós-mortem. Se fosse traduzir, a grosso modo, seria depois de morto. Então, a máquina desligada. A máquina, na análise pós-mortem, tá, a gente consegue garantir a integridade do equipamento, do disco ou do cartão de memória, realiza a cópia e analisa a cópia. É totalmente auditável. Então, se alguém, digamos o juiz, ele não ficou satisfeito com o laudo pericial. Ele solicita um novo laudo. É possível realizar uma nova cópia daquele material questionado, aquele CD, ou HD, cartão de memória, realiza a cópia, esse novo perito realiza a cópia e realiza a perícia em cima dessa nova cópia. E ele, no mínimo, vai ter que encontrar aquilo que foi encontrado no primeiro laudo pericial. Se encontrar mais, tudo bem. Agora, se encontrar menos, aí nós temos um problema. São raros os casos no Brasil que o perito comparece no local, até mesmo porque então, os casos, para concretizar um flagrante, o perito é chamado no local e é feito dos memórias. Então, nós temos aqui os dados de análise. Mesmo que o kit muito compacto, tá, para carregar algumas ferramentas na memória, tu vai mexendo na memória. Pode ser que tu esteja escrevendo uma que não pode recuperar. Claro, como hoje nós temos memórias de 4, 8 GB, mais comum, risco vai ser um risco. Aqui mais analisar com a máquina desligada. Dados é um como mais de 99% das perícias são realizadas em cima de dados. Então nós temos alguma mídia que necessita, ou até memória, no caso do Forensics, e são importantes nomes, endereços, telefones coletados durante a investigação, ou até mesmo a empresa que contrata para realizar uma análise pericial que contrata esse tipo de informações. Alguém é suspeito de fazer tal coisa, de acessar através de um usuário o nome do MX e várias informações para que tu consiga procurar essas informações, facilitar. Já em equipamento mais específico, tá? Um exemplo que me surgiu agora é um DVR, tá? Um Digital Video Recorder. Tem um DVD internamente, que ele não tem nenhum sistema. Da Intelbras. É um sistema próprio, Intelbras. Sem aquele equipamento, não tenho como analisar. Eu vou fazer uma cópia do DVD, não consigo analisar nada. Informações de como analisar, e eles me deram um programa para capturar os para analisar. Bom, tem um começo e primeira coisa, a identificação do exemplo, 4, me lembro que tinha delegados que conhecia na verdade uma novidade na época muito pouco, e hoje em dia os cartões de memória passado bebido e encontrar essa para fazer a cópia. Ainda existe de por enquanto e dois anos de conteúdo relevante, então a gente de memória todos os tamanhos, vale 2,5 hoje, HD de todos os tamanhos, pendrive, CDs, DVDs, aí vai. Nós temos equipamentos de rede. Novas possuem capacidade de ler cartão de memória, mas também para comprar um documento falso e verificar se é correto. Algum teste que eu apresentei em 2009, ela tem uns pontos minúsculos em amarelo durante a impressão. Até mesmo o tipo de impressora não consegue dar a pior impressão. Impressoras chave tem uns tem outras, são os modelos muito poucos, mas tem mais coisa mais que sai, tá? O básico é assim do lado. Lego também, prendedor de roupa também com conexão USB. Outros formatos aqui, caneta, consegue abrir a caneta no meio e tem USB. Óculos, também eu vi um modelo, acho que foi da Oakley, não me lembro agora a marca. Relógio também, conexão USB, botas e por aí vai. Depende da criatividade da pessoa, ou vai na internet, procura um pouco e acha. E é barato comprar. Bom, tudo aquilo ali foi identificação. Então identifiquei, agora vou fazer a coleta. Tá, esse é o grande diferencial da perícia de uma simples análise, porque na perícia tu tem que fazer essa cópia, garantir a integridade do original. Tá, nesse caso aqui, estou fazendo uma cópia bit a bit, tá, ou uma raw copy, ou uma cópia crua. Então se eu tenho lá um HD de 500 GB, a minha cópia vai ter 500 GB, mesmo que eu tenha só 50 GB de dados. Todos os clusters todos os clusters, eles são copiados, tá? Então aquilo que tu já excluiu, fragmentos de texto que já foram excluídos, formatou a máquina 500 vezes, instalou Windows, instalou Linux e fez uma bagunça, mesmo assim aquela parte não alocada é copiada também na cópia bit a bit. Aqui nesse exemplo eu mostrei o Helix, tá? Que no fim das contas usa o DD para fazer a cópia. E só que ele é simples porque é fácil de usar, a gente só seleciona o origem e o destino. Ali no caso, selecionei a memória RAM, copiando para um pendrive. E eu posso selecionar, utilizar o hash MD5, ou SHA-1, e ele gera toda a linha de comando e faz a cópia para mim. Tá? Uma variante do DD, o DCF-LDD, existem várias, tá? Mas isso aqui é bastante utilizado. Um dos diferenciais dele é que ele mostra o andamento da cópia. O DD, se tu vai na linha de comando e utiliza o DD, às vezes te dá uma agonia ali, tu não sabe se foi, não foi, trancou, aí tu vê ali, ah não, tem atividade no disco, tá indo, tá, mas parou, não parou, então é interessante. Além disso, ele te permite utilizar o hash no momento da cópia. Pode dizer, tu quer hash a cada tantos blocos, por exemplo, e outras várias opções que ele tem a mais. Nesse exemplo aqui eu fiz uma imagem de um pendrive para um arquivo chamado image244jpg. Mais tarde eu vou mostrar o porquê que é 244jpg, esse nome que eu escolhi. E ali está mostrando que já andou 250 MB, e o tamanho dele vocês podem verificar ali que é 1 GB. Então aqui a cópia foi concluída, quase 1 GB ali. Tá, sem nenhum erro. Aqui a verificação de integridade. É extremamente importante colocar isso no laudo pericial. Porque se outra pessoa depois analisar, fazer uma cópia nova nessa pendrive, por exemplo, e de alguma forma fez da forma incorreta, gravou alguma informação, já vai alterar o hash. Tá, então tem como verificar que um segundo laudo fez da forma incorreta, e poderia, inclusive, excluir ou colocar algum arquivo, alguma informação nova nessa mídia. Nesse exemplo, eu mostrei o SHA-1 e o MD5. Então, eu apliquei tanto na pendrive como no arquivo image244jpg. E ali o primeiro foi o SHA-1. Notem que deu o mesmo ali. Começa com D8 e termina com 8E, para não falar toda aquela tripa ali. E o outro, o MD5. Que começou com 64 e terminou com 73, os dois. Garantia a integridade. Aqui nós estamos mostrando a lista de partições. Então, nesse caso, já estou verificando na imagem que eu realizei, aquela image de 244JPG. Estou verificando que, primeiro, setor 0, todos sabemos que é setor de boot. Setores 2 a 31 não estão alocados. E do 32 em diante estão alocados com FAT16, nesse caso aqui. Para calcular ali o tamanho de quantos bytes tem a partição, é só verificar ali o tamanho dela, enquanto setores vezes 512, que vai me dar mais ou menos 1 GB ali. Pessoal, eu vou um pouco rápido porque o tempo é curto, mas é para dar um nó mesmo. Nesse caso aqui, analisando o setor de boot, tá. Os primeiros 446 bytes aqui eu nem vou comentar porque é código de boot. Então é essa maçaroca toda aí. Depois nós temos ali espaço para 4 entradas de partição. Nesse caso, vocês notem que eu marquei ali, sublinhei em vermelho, entrada 1. Eu poderia também entrar em detalhes em cada um dos campos da tabela. Mas é simplesmente dizer em que parte do disco começa, o tamanho dele. Tem outras informações mais, o tamanho em bytes, em setores e outras coisas mais. 16 bytes para cada tabela. Notem que a entrada 2, 3 e 4, que é a sequência ali de onde está sublinhado, está tudo zerado. Então isso quer dizer que essa pendrive, ou essa minha imagem, possui só uma partição. Se tivesse partição ali 2, 3 ou 4, conteria alguma informação diferente de zero ali. E lá no fim, a assinatura. Tá? Uma partição DOS possui a assinatura hexadecimal AA55. Tá? Existe a assinatura, mas ela não é essencial. Se tu pega um editor hexadecimal e escreve por cima, não tem problema. Tá? Mas ela existe. Até para pesquisar essa assinatura numa imagem é interessante. Mas não tem muita utilidade, porque o sistema não utiliza essa assinatura. Aqui Nesse caso, eu vou extrair a partição. Ou seja, eu vou pegar aqueles 32 setores iniciais e vou pular esses 32. Que é aquele setor de boot e aqueles setores não alocados. Então, eu utilizei o DD ali na imagem 244, com um setor de 512 bytes, e escapei, né, pulei 32. E joguei isso num arquivo novo, chamado imagem nova. Vou mostrar o porquê que eu fiz isso. Tá, então ali, só para explicar, ali embaixo eu dei um ls só para verificar o tamanho. Que a imagem nova tem 32 setores a menos que a imagem antiga. Para utilizar o fsstat, ou seja, verificar o status do file system, do sistema de arquivos, eu tive que pular, tirar esses setores iniciais, senão ele acusa um erro. Ó, a imagem antiga aqui, se eu verificar com fsstat, vai me dar aquele erro ali, não consigo determinar o tipo de sistema de arquivos. Só por isso eu criei aquela imagem nova, tá? Só para mostrar um passo a passo do que pode ser feito. Agora, aplicando já na imagem nova, notem lá em cima, fsstat imagem nova, verifico aqui algumas coisas que eu já verifiquei antes, tá? É uma partição FAT16, o label é Kingston, setores antes do sistema de arquivos são 32, fora aqueles 32 que nem aparecem mais aqui. Então, antes de começar o sistema de arquivos com os dados propriamente ditos, nós temos 32 setores aí. Nós temos ali FAT0, que seria a tabela de alocação de arquivos, e depois uma cópia dela. Então, FAT0 e FAT1 é isso, é justamente uma réplica da FAT. A área de dados 493 em diante, alguns números desses vão se repetir depois, tá? Só por isso que eu estou enfatizando esses números. Nós temos ali o diretório root, 493 até 524, e a área de clusters depois disso. Depois sublinhei também ali que o diretório root é 2, depois esse número eu vou usar de novo, e o tamanho do cluster ali são 32 setores. Aqui é para a continuação do fsstat. Então ele mostra toda a tabela, nesse caso aqui do FAT16. Me mostra aqui, podem ver que aparece muito fim de arquivo. Tá? O que eu posso suspeitar com isso? Muitos fins de arquivos e algumas áreas apontando para as outras, mas a maioria que tem aqui é fim de arquivo. A suspeita que a gente pode ter é que tem muitos arquivos excluídos. Tá, então eu perdi o começo dele, porque a característica da FAT é justamente pegar o começo dele e o primeiro caractere do nome, apagar o primeiro caractere. Então tu vê, aquele cluster ele não está mais alocado, na verdade as informações continuam ali. Então é que quando recupera um arquivo FAT, a primeiro caractere é sublinhado. Tá? Então notem, tem muita coisa que parece, em primeiro momento, que tem muita coisa excluída e tem muitos apontamentos de fim de arquivo. Aqui a terceira parte desse comando continua um monte de fim de arquivo e algum que outro lá apontando para um outro setor. Bom, continuando aqui no exame, tá? Lembrem, coleta foi aquela cópia, simplesmente. O exame eu estou analisando procurando aqui as evidências suspeitas para depois partir para análise. No exame, outro comando aqui, istat, tá? Ou seja, o status do inode. Apliquei o istat na imagem nova, e aquele 2 o que seria? Aquele 2 que eu mostrei lá atrás, que eu enfatizei, era a raiz, tá? Posição da raiz. Olhando a raiz, o diretório raiz ele tem várias entradas, do 493 até o 524, que a gente já tinha visto lá também, 493 em diante. Tá, isso aqui é uma sopa de letrinhas, mas se alguém ficar acordado até o fim, já está no lucro. 493, sublinhei de novo, porque agora eu vou verificar o 493. Ó, verificando lá o 493. O que ele aparece para mim? Não alocado. Aparece que tem um arquivo com nome longo. Tá? Até para ter aquela compatibilidade, né? Antigamente nós tínhamos só arquivos com 8 bytes. Depois a gente conseguiu arquivos maiores. Então, aqui mostra que um arquivo de nome longo, o nome dele começa com DSC alguma coisa, copy. Parece que é cópia, né? Pelo nome parece que é uma fotografia tirada com uma Sony, máquina Sony. Tem alguns atributos de tempo ali. E essa entrada aponta para 461. Pode ir. Agora 461. Parece um labirinto. Olhando a 461, a gente consegue mais informações. Tamanho do arquivo, 5 MB e pouco. Nome dele, notem. Aquilo que eu falei, quando tu exclui um arquivo no sistema de arquivos FAT, ele exclui a primeira letra. É simples assim, excluir a primeira letra quer dizer, bom, está livre. Se alguém escrever algum arquivo em cima dessa posição, sobrescrever o arquivo. Se não escrever, continua lá. Então, nesse caso, ali tem um nome, começa com, ali está mostrado sublinhado, foi excluído. E tem todos os setores que contêm os dados desse arquivo. Tá, vai continuar nas próximas. Então, continua aí. Tá, se fosse calcular tudo isso aí, ia dar 5 MB e pouco. Tá, não vou perder meu tempo calculando aqui. Agora eu fui aplicar o iStat em um setor que possui um conteúdo. Tá, um daqueles tantos setores que eu mostrei antes ali que continha um JPG excluído, eu fui tentar vários deles ali, ó, 17, 5, 5, alguma coisa, e os outros na sequência. Ele me acusa um erro, porque esse comando só é aplicado nos metadados. Então eu quero verificar lá o nome do arquivo, aponta para qual setor. Agora, se é um setor que contém dados, vai me dar um erro. Agora, utilizando o Foremost. O Foremost já é mais conhecido por todos aqui, tá? Mas uma das coisas mais importantes, eu diria, da perícia, além de quebra de senha, é a recuperação de arquivos. Então eu vou mostrar como é que, se ele funciona bem ou não aqui, né? Então, nesse exemplo aqui, eu escolhi JPG, até porque eu sabia que nesse pendrive tinha JPG. Eu coloquei 244 arquivos JPG e excluí todos. Então, apliquei ali Foremost no formato rápido, ali -Q, joguei o resultado na pasta JPG recuperados, a imagem nova e o tipo JPG. Tá, isso aqui foi rapidinho, um giga foi, bom, não marquei o tempo, né, mas foi menos de um minuto. Bom, tinha uma pergunta ali, mas agora foi. A minha pergunta era quantos teriam sido recuperados integralmente. Tá? Dos 244, até eu sublinho aqui, ó, 244 arquivos, só um não foi recuperado integralmente. Por quê? Não sei. Porque eu não coloquei nenhum arquivo, depois que excluí esses 244, não botei nenhum arquivo na pendrive. Mesmo assim, o Foremost se perdeu em algum momento, e um deles ele recuperou parcialmente. Tá? Então, nesse momento, eu recuperei os 244 arquivos. Se eu tivesse sobrescrito, como eu enchi a pendrive de arquivos, excluí, se eu tivesse colocado outros arquivos, com certeza eu ia recuperar aqui 200, 220. A partir desse momento, nós estamos na fase de análise. Tá? Exame é aquela parte automatizada. A gente tem várias ferramentas, tá? Digamos que a maioria delas fazem parte do SleuthKit. Tá? Tem várias distribuições Linux que utilizam o SleuthKit e botam alguma interface gráfica para ficar mais fácil, mas no fim das contas é SleuthKit. E toda essa parte de coleta e exame eu consigo fazer através de ferramentas. E muitas vezes, se um processo que demora 8, 10 horas, eu deixo à noite o no-break ligado, vou para casa e deixo rodando. Agora, a parte de análise é manual. Então, nesse caso aqui, digamos que fosse um caso de pedofilia. Tá, recuperei diversas fotos. Não tem um... Até existem alguns programas, até tem um que a Polícia Federal desenvolveu, que é o Null Detective. Ele verifica se tem uma possibilidade de cenas de nudez na foto, mas não se é pedofilia. Mesmo assim, não dá para confiar 100%. Tem muitos falsos positivos. Então, nessa fase, não adianta. O perito tem que pegar e analisar todos os arquivos que foram retornados pelas ferramentas utilizadas antes. Imaginem, tem casos que são 10 mil, 15 mil imagens. Então tu bota lá em thumbnails e começa a verificar de cima a baixo e perde um bom tempo aí. Última fase, resultados. Então, primeira coisa, fiz a identificação, o que eu posso coletar para fazer a análise? Fiz a coleta, aquela minha cópia bit a bit, garantir a integridade e tudo mais. Parti para o exame, fiz aquele filtros, tento quebrar senha, recuperar arquivos, tudo aquilo que eu posso automatizar. Vou para a análise, na análise é manual. Muitas vezes na análise tu encontra coisas novas, por exemplo, tu procurava e-mails de João e Maria. Aí tu encontra que em algum e-mail desses, eles falavam de uma terceira pessoa. Tu volta para a fase de exame, procura pela terceira pessoa. Então a palavra-chave, procura para essa pessoa. Por isso é muito importante também trabalhar com expressões regulares. Tá? Depois de ficar nesse ciclo de exame e análise, até encontrar muita evidência útil para o caso, aí tu parte para os resultados, que é o laudo pericial. O que é importante no laudo pericial? Primeiro, ele tem que ser claro, objetivo e imparcial. Tu não vai dizer no laudo, ah, esse cara aqui é sem vergonha, tá, é culpado, tem que botar 10 anos de cadeia para ele. Tá, tu não pode, não, tu é imparcial. Tu não vai julgar o cara e tu não vai defender o cara. Para isso tem advogado, tem delegado, tem juiz. Perito, ele é responsável pela parte técnica. Tá, então lá o juiz, o delegado não conhece informática, tem um perito de informática. Tem a perícia lá de documentoscopia, perícia de balística, várias perícias de DNA e por aí vai. Tem a parte técnica. Evitar, por isso mesmo, evitar palavras técnicas. É um trabalho técnico, mas quem vai ler o teu laudo é alguém que não é técnico. Então tu não vai usar, sei lá, bit, byte, engenharia social também, não vou entender. Ou, se tu tem que usar engenharia social, utiliza uma nota de rodapé e explica. Tá? Senão vai ser incomodação na certa, vão te chamar lá para entender o laudo. Então, muitas vezes o perito é bom na parte técnica e chega na hora de escrever o laudo, ele peca. Tá? Ele faz um ótimo trabalho, na hora de escrever não descreve bem. E os anexos? Então tu encontrou lá diversas evidências, diversos arquivos, diversos fragmentos de texto, arquivos excluídos e por aí vai. Tá? Se forem poucos, a sugestão é que tu imprima. Tá? Então imprime lá 10, 15 páginas, imprime, tá? Aí tem que rubricar tudo. Agora, se tiver muitas imagens, é interessante colocar isso no CD ou DVD, aplica o hash nesses arquivos ou na mídia inteira, dependendo como que você for utilizar, e o hash coloca no laudo pericial, porque vai ser eliminado, rubricado. Eu vi aí um CD que estava, um processo que estava rolando aqui no Rio Grande do Sul, algumas imagens gravadas de um auto, e esse CD estava simplesmente jogado no processo, sem nenhum rótulo, muito menos hash, né? Se não tinha rótulo, imagina hash. No processo estava descrito a marca do CD, no número do CD não tinha nada. Então se o advogado lá quisesse tirar, que eles podem tirar para analisar, poderia simplesmente trocar o CD. Tá, esse é um cuidado que a gente tem. Sempre, além de colocar rótulo, tudo mais que a gente quer fácil falsificar, a pessoa pode escanear, coloca um rótulo, mas não tem como fugir, tem como burlar também. Alguns tipos de perigo. Tá? A gente chama de hackers. Hacker, né? Do mal não interessa. A gente não tem específicas. Tá? Embora aí, por causa de um caso que ninguém ouviu falar, de uma atriz da Globo, por causa dela, a projeto de lei que deu uma alterada na Câmara dos Deputados, tinha um de 89, um de 2011, e agora me conseguiram dar um pontinho lá de votar na Câmara dos Deputados. Não sei como é que anda. Tá, mas, e mesmo assim, eu participo de um grupo PEC, a gente trabalha com nossos deputados, profissionais na área de segurança. A gente tem uma lida, uma lei muito fechada. Então demorou tanto e parece que a lei vai ficar meio capenga. Nesse caso, o delegado ele tem que fazer um. Ele tem que dar a pessoa um artista na lei, no Código Penal, por exemplo. No caso da Carolina Dieckmann, falaram em furto, furto de imagem, extorsão e alguma coisa. Mas nada a ver com crime digital, porque não existe. Não existe lei para isso. Na pedofilia, já existem alguns artigos no Estatuto da Criança e Adolescente que deixam bem claro lá. Até 2008, o simples fato de possuir a imagem no crime. Então isso era um problema para a gente, porque a gente verificava que o acusado tinha várias imagens, só que era fechado. Tá? O crime naquela época era só divulgação da imagem, produção da imagem, fornecer meios para produção da imagem e outras coisas mais. A partir de 2008 foi mudado isso. E o fato de baixar arquivos é crime. Identificação de propriedade. Outro caso que acontece bastante, e na verdade está acontecendo cada vez mais. Cada um leva seu notebook para casa, é abordado na porta de casa e leva o notebook. Depois de algum tempo, a polícia descobre numa boca de fumo uns 10, 15 notebooks empilhados. E agora? Quem é o proprietário? Para a polícia serial, a gente consegue recuperar arquivos, então currículos, e-mails, identificações pessoais e tenta verificar quem é o proprietário. Teve um caso interessante que eu recuperei um currículo e outros dados do sistema de polícia, de boletim de ocorrência e tudo mais, e verifiquei que aquela pessoa tinha registrado um roubo de um notebook Acer, modelo não sei o que, e verifiquei que era Acer. Tudo. Levantou informações, qualquer crime pode ordenar em um computador. Hoje em dia, quem escreva, né? Tirando algum bicheiro, de repente, bicheiro nem é crime. Não é tão ruim quanto um crime. Tirando isso, a maioria coloca no celular. Já recebemos um celular com lista de vídeos de pedofilia e o sujeito tinha incluído já o vídeo. Então tem bastante coisa em celular hoje em dia. Na verdade, eu reclamei o tempo no começo e rápido de. Mas como eu não abri espaço para perguntas durante a apresentação, agora a gente tem bastante tempo para debater.
Boa noite. No caso de HD criptografado, tem alguma coisa para se fazer?
Não tem jeito.
Já tivemos um caso de pedofilia que foi famoso aqui em Taquara, 2007-2008. Tá? Eu fiquei em um tempo em cima. A gente tentou algumas formas de. Algumas ferramentas que criavam dicionários a partir de dados de várias strings contidas no HD, que era só um. Era mesmo assim. Aí veio o perito federal de Brasília, veio um perito do FBI, ficou uma semana com a gente, levou a cópia dos dados. Até hoje não mandaram nada. Então quer dizer. Teve um caso recente, 2011, ou foi esse ano, não me lembro, o caso hacker da Oi, aqui em Porto Alegre. Eu fui e consegui entrar, a polícia chamou a CE bateu lá na porta do cara, dizendo, quero medir aqui o relógio. O cara saiu, grudaram ele e entraram. Tinha umas 3, 4 máquinas ligadas. Aí eu cheguei, SN também aberto, tá? E a gente sabe que hoje é difícil alguém que grave log de MSN. Tudo isso aberto, o importante é a live forensics nesse caso. E se tivesse criptografia aberta, mas não era o caso.
Professor Evandro, vocês já fizeram um teste a respeito de Slack Spaces? Algum programa de software livre que forneça isso?
Que forneça os
Slack. pesquisa no HD e recupera Slack Space?
Então, na verdade, a gente procura por palavras-chave e muitas vezes estão na Slack Space. Mas, assim, um programa...
No caso, usa um editor desse modo qualquer para ver essas palavras.
Exatamente. A gente procura por palavras que já... só isso, né? No caso, a gente assim, em Slack Space eu vou encontrar um pedaço de um executável, um pedaço de uma imagem, até o conceito, mas é difícil.
E sobre a rede de cansalhos, você já trabalhou em alguma ferramenta ou tem ferramentas em comparação com algum referente, né, e copia o binário ali, o cabeçalho à mão para poder ver se consegue recuperar. Você já tem um trabalho em cima, um software, tem que fazer esse trabalho de recuperação de cabeçalhos?
Não conheço nenhum que facilite esse trabalho, não.
E você conhece o teste disso? Ou aquele parte X? Eu não sei como se fala corretamente.
Pode.
É teste disk, tem fotoc para recuperação de dados, tipo o que você utilizou, que é o Formost. E o outro é o K parte X, eu não sei se fala ele corretamente. Ele faz a primeira registra o loop, né, com ele, o setup daquela imagem, aí registra um barra loop e depois disso você consegue montar as partes todas separadas. E aí você ganha tempo, né, porque não precisa fazer mais. Você vai perder para a gente, aumenta, vai perder tempo com isso.
Tá, o PhotoHack eu conheço, ele tem um... apresenta bons resultados, assim como o Formost. O que é, seria que... Não conheço. É, mas no caso de porém, a gente faz a imagem. E depois pega o original e guarda. Sim, mas tu tem a imagem, tu fez, já fez a cópia. Ah, sim. Aquela segunda cópia foi só para ilustrar, entendi. Só para pular aqueles setores ali. Entendi.
Vou fazer uma pergunta. É o seguinte, trabalhando na UFRJ, na figura de formação, e a gente pensa, tem 1 milhão de computadores com IP real, enfim. A gente tem um incidente de fraude eletrônica, algum servidor de alguma unidade acadêmica foi invadido e tem um site de um banco, esse tipo de coisa. E a gente aciona a polícia e essa parada simplesmente não anda. É incrível. As vão te visitar daqui a 6 meses. Eu queria saber como é que acontece para a gente manter a integridade da cadeia de custódia de evidências se eu não tenho a princípio a autoridade de chegar de máquina geral de clonagem e esperar um dia alguém da Polícia Federal vai fazer a perícia, já que eles têm problema de contingência.
Processo, tu faz a cópia e aplica o hash na frente dele, e ele vai assinar isso, e aí depois pode esperar 1 ano, 5 anos, a cópia está ali, íntegra.
Mas o escrivão não tem conhecimento técnico, ele não vai saber se eu estou adulterando o processo no meio da condição. Apesar de eu ter fé pública enquanto servidor da universidade, não é minha... Não está delegado essa tarefa minha, é uma tarefa policial. Eu não sei como agir nessa situação.
Mas na verdade o escrivão, ele só coloca no papel aquilo que ele viu. Então tu coloca ali, ó, apliquei o DD, copiei tal coisa. Apliquei o hash, apareceu isso aqui. Ele vai fotografar, vai anotar o hash, vai anotar e vai dizer, ó, isso aqui foi o que ele fez. Se tu adulterou ou não, então a ideia, tu fez ali da forma correta, ele acompanhou, ele te deu fé pública. Então isso aqui pode ser validado como, pode ser usado como prova futuramente.
Opa. Então, a minha pergunta mais técnica é referente a camadas aqui. Referente a camadas em dispositivos de armazenamento magnético, tipo HD. Porque até onde eu ouvi falar, existe um limite de camadas, e eu não sei se é lenda, a NASA consegue pegar até 20 camadas na HD. Isso para mim já é meio lenda isso daí. E eu queria saber o caso, até onde vocês conseguiram avançar numa HD em termos de camadas.
Tá, até eu tive um aluno que elaborou o TC dele nessa área, que era antiforense. Na verdade, com equipamentos comuns para nós mortais, tu sobrescreveu uma vez, já foi. Aí existem técnicas de micro... como é que é? Microscopia magnética, que aí consegue... não tem um número exato de quantas vezes sobrescrito. Aí tem lá o Gutmann, lá, que diz que tem 7 vezes, 15 vezes, 25 vezes para ser seguro a sobrescrita. Tá, então, aí vai mais... com HDs antigos nós tínhamos a cabeça de leitura e gravação não era muito, como é que eu vou dizer, precisa. Então poderia, onde poderia escrever um byte, poderia ficar um pouco para a direita e um pouco para a esquerda, digamos assim. E tem aquela questão de remanescência magnética. Isso aqui é coisa de física, tá? Eu já li a respeito, mas nem me atrevo a pesquisar sobre isso. A remanescência magnética, tu sobrescreve o bit algumas vezes, e aí, digamos, tu escreveu um bit em cima do bit 1 em cima do bit 1. Aí seria 1,05, uma coisa de maluco. Aí se tu escreveu o 0 depois o 1, então vai ficar 0,95. Seria uma coisa assim. E aí teria como. Só que aí tem que ter equipamento especial, tem que abrir o HD num ambiente limpo, preparado para isso, a vácuo, é tudo, é CSI mesmo, total. Tá? Dizem que é possível, mas é muito caro e não garantem o serviço. Então vão te cobrar e não vão garantir o resultado. Agora sim, equipamentos normais, digamos assim, não tem como.
Professor, eu tenho algumas dúvidas, vou fazer só umas 3 perguntinhas aqui. A primeira é se o senhor já pegou alguma situação de uma invasão em algum servidor que utilizava um agrupamento RAID, por exemplo, depois da coleta, que você teve que remontar, por exemplo, um RAID 5 para que tu pudesse fazer a análise posterior. Se tem alguma ferramenta que auxiliou, ou se foi só uma VM mesmo. A segunda é relacionada ao uso do autópsia. Para exatamente esse caso que o senhor demonstrou agora, para fazer a recuperação de setores e exportar esses setores para um arquivo, né, se já foi utilizado. E a terceira, a referência ao cover file. Por exemplo, o senhor recuperou todas aquelas imagens e por algum motivo elas não aparentam visualmente nada que seja comprometedor. Se tem alguma ferramenta que o senhor procure algum arquivo embutido dentro dessas imagens para que possa ser extraído novamente.
Bom, primeiro, em relação a RAID, os criminosos no Brasil, eles não são eles não se preocupam muito com a questão de informática, tá? Então não tive ainda esse prazer, mas pelo que eu li, pelo que eu já fiz alguns experimentos, o mais fácil é, já que tem equipamento questionado, então, o equipamento original, monta o RAID e depois faz a cópia desse volume lógico já. Não vale a pena pegar os HDs e tentar remontar isso no braço, é muito trabalho. A outra questão era o autópsia. As versões, já mexi com autópsia, tá? Agora eu vi a versão 3, agora saiu muito boa. As versões anteriores, eu digo que não gostei, não era muito fácil de utilizar. Claro que aqui eu mostrei tudo em linha de comando, que eu parto do pressuposto, se tu está em baixo nível, é fácil subir. Quem fica só acostumado com autópsia, ou até uma ferramenta paga, depois é complicado descer. E tem casos que tu tem que descer, não tem como. E a outra era... Cover file. A esteganografia... teve até um caso interessante do Juan Abadia, que a Polícia Federal trabalhou em 2008, eu acho, que ele mandava as imagens de Hello Kitty para os seus comparsas, só que aí ficou muito evidente, se ele mandava os e-mails com Hello Kitty, desconfiaram, tá? E aí, claro, deve ser esteganografia. Aí trabalharam em cima, quebraram a senha e tinha toda a rota do tráfico digitada ali, tá? Arquivos de texto, não era imagem dentro de imagem, era texto dentro de imagem. Agora imagina o seguinte, todo HD tem muitas imagens, só se tu tiver alguma suspeita, aí tu trabalha com alguns programas, tem um até free, software livre, que é o Stag Detect, eu acho o nome. Ele te aponta um percentual, né, a possibilidade de ter alguma coisa ali dentro. Ele trabalha com histogramas, vê a questão das cores da imagem, se digamos tem muito vermelho e daqui a pouco tem nada de laranja e digamos um pouco de amarelo, uma coisa assim. E aí ele verifica, ah, tem alguma chance de ter estenografia. Tem alguns bits roubados aí. Mas é isso. Daí, depois, para quebrar, outra coisa. Tu suspeita e depois tenta ver o software que ele utilizou, utiliza o mesmo, e aí tenta quebrar a senha.
Ah, boa tarde, professor. É, eu queria saber se você deu exemplos aí de recuperação de dados em partições Windows, no caso. Eu queria saber se todos esses softwares trabalham também com o sistema de arquivo, né, livres, e se os procedimentos são os mesmos, que, né?
Trabalha com qualquer sistema de arquivos. E claro, dependendo do sistema de arquivos que está trabalhando, o comportamento é diferente. Eu diria que recuperar arquivos em FAT é mais fácil. Nós temos a tabela lá, e cada posição dos setores, ele está dizendo, ah, tem um, aqui começa um arquivo tal, e aponta para o próximo, e chega no final tem EOF. Já XC2, XC3 já não é bem assim. Tá? Eu posso ter metadados espalhados pelo disco, e aí tem mais chance de ter alguma coisa sobrescrita e complica. Tá? Mas ele trabalha com qualquer sistema de arquivos conhecido, sim. Claro, se tu tem algumas informações-chave sobrescritas, o software não vai conseguir recuperar. Aí existe aquela recuperação crua, né, o raw recovery, que tu não verifica mais os metadados, verifica só a assinatura do arquivo. Então começa com a assinatura JPG, vai varrendo até encontrar um fim, e aí recupera isso como arquivo 01, 02, 03.
Evandro, queria saber do teu dia a dia, quantos casos mais ou menos você analisa por mês, por exemplo, sei lá, 10 casos por mês, e desses, quantos você consegue produzir um laudo completo, e desses que saem completos, que deu certo a perícia, quantos dá para fazer usando somente software de código aberto? É isso, obrigado.
Bom, a quantidade, ninguém pode se atrever a falar quantos laudos pode fazer. Eu já tive laudo que durou meia hora, a análise, que era simplesmente analisar um cabeçalho, coisa e tal, e já teve laudo de mais de mês. Um único, e aí tem alguns problemas, né? Às vezes um pendrive é muito mais complicado que analisar 50 HDs, porque o cara criptografa, tem um monte de proteção e tal. Então não tem como estimar. Ah, mas digamos que o normal daria para fazer uns 2, 3 laudos por mês. E assim, trabalhando com HDs de terabytes, e às vezes tem 2, 3 HDs, e sem muita complicação. Tá? Outra pergunta era? Quantos com software livre? Quando são muitos dados, na verdade, assim, ó, trabalha mais com software livre os estados que não conseguem verba. Tá, porque na verdade, os softwares mais reconhecidos mundialmente são pagos. Nós temos o InCase e o FTK, os mais conhecidos, utilizados pelo FBI, tudo que é polícia, e Brasil também. Tá, então, casos com menos quantidade de dados, é mais tranquilo trabalhar com software livre. Quando são muitos dados, complica. O autópsia mesmo, chega no momento que ele pede água e não vai. Tempo esgotado. Bom, vou anunciar a próxima palestra. Ah, para quem tem alguma dúvida.